Nós estamos recebendo aqui no estúdio o padre Jonas Donassolo, rondiniense, que foi ordenado no ano de 2013 e realiza o seu trabalho em missão na Itália. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, falar um pouco mais sobre esses 12 anos de sacerdócio. Padre Jonas, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ednei. Bom dia, Rádio Vintes. É uma grande alegria estar aqui com você nessa manhã e poder partilhar um pouquinho da minha missão, dessa minha vocação de missionário scalabriniano em Milão, no norte da Itália.
São 12 anos mesmo?
Pois é, são já 12 anos. O tempo passa rapidamente. Era 2013, quando fui ordenado padre. A Rádio Sarandi fez uma grande cobertura, fez um trabalho excelente, lindo, levando para os radiovintes essa mensagem que Deus continua a chamar as suas pessoas a servir o seu evangelho das comunidades.
Esses 12 anos já foram completados ou ainda vão ser completados esse ano, padre?
Completados em agosto.
Em agosto?
Em agosto, 10 de agosto.
Olha só.
Sim.
E desde a sua ordenação, o senhor trabalha na Itália em missão, é isso? Como o senhor falava em off, mais precisamente com os jovens, isso?
Exatamente. Para mim foi um retorno às raízes, praticamente, porque os meus bisavós, seja da parte do pai que da mãe, então Carbonari e Donassolo, deixaram o norte da Itália no fim do 1800.
Então é 100% italiano.
É, exatamente. E também na língua. De fato, ainda hoje, muitas palavras assim do dialeto estão presentes no nosso dia a dia, na nossa casa lá em Rondinha com o pai e a mãe. E trabalhei com os jovens desde o começo. Pelos primeiros 7 anos, em Bassano del Grappa, que é uma cidadezinha do nordeste da Itália, onde tínhamos um seminário muito grande, e agora ultimamente em Milão. A minha missão, Ednei, foi sempre com jovens. Jovens italianos, jovens migrantes, jovens refugiados em vários setores da...
Não é precisamente na busca de novos sacerdotes, mas sim o trabalho voltado para a juventude, é isso?
Olha, é um trabalho voltado para a juventude, escutando aqueles que também querem se tornar novos religiosos sacerdotes. Eu diria que é um trabalho de formação de missionários leigos, que depois vão, enviados pela formação, pelo serviço e pelo carisma de Scalabrini, a encontrar novos jovens e sensibilizar esses novos jovens. Mas, Ednei, muitos jovens com os quais eu trabalho não acreditam. Não acreditam em Deus, não acreditam em nada, diria, mas acreditam que nós, scalabrinianos, temos um valor. Temos uma identidade, um carisma que pode melhorar o mundo.
Vou puxar um pouco para o nosso lado aqui do Brasil e fazer com que você faça um comparativo. Uhum. Né? A gente sente uma dificuldade no jovem na busca pela religiosidade, aquilo que você falava agora. Uhum. Na Itália também está acontecendo?
Em alguns ambientes, sim. Os jovens... às vezes não participo muito daquilo que dizemos à igreja, da missa, das celebrações, mas a minha experiência, Ednei, é que os jovens, eles têm muita sede. Sede de comunidade, sede de Deus, sede de espiritualidade, e são esses jovens que eu estou encontrando nesses últimos tempos. Jovens que têm vontade de construir algo, às vezes um pouquinho às margens da igreja, mas essa igreja que foi ainda mais proclamada pelo Papa Francisco, que é uma igreja de todos, 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 é uma igreja que está encontrando cada vez mais jovens dispostos a servi-la.
O senhor falou no Papa Francisco, já teve um encontro com ele mais
sim,
que uma vez? Até
sim.
Porque Roma, e onde você está trabalhando, acho sim. Que é pertinho.
Sim, são 3 horinhas de trem. Sim, já encontrei ele 3 vezes e foi muito emocionante, muito emocionante. Uma primeira vez foi com a minha família, com o meu pai, a minha mãe e o meu irmão.
Você teve o prazer de levá-los, então.
Sim, foi muito emocionante, Ednei, porque foi 7 de janeiro de 2020, e aí o meu sobrinho tinha 6 aninhos, ele tinha perdido o primeiro dente, e eu disse para o Papa, no fim da missa, na Casa Santa Marta, que eu disse, olha, o Enrico perdeu seu primeiro dentinho aqui, e tem uma tradição que diz que a formiguinha traz um dinheirinho. E o Papa pediu isso para ele, e daí começamos a rir, e o Papa, tipo, enfiou o dedo na boca dele, tipo, onde faltava o dente... Foi bem, bem engraçado. Essa foi a primeira e a mais emocionante, e a última foi em outubro de 2023, onde participei de um encontro de espiritualidade de Scalabrini, e no fim eu disse para ele, nós nos cumprimentamos, eu disse que nós estamos com o Senhor para construir muros, construir pontes e derrubar muros, e ele tipo fez assim positivo, né, com o seu dedo, dizendo sim, continuem essa estrada, que é um pouco o slogan que anima todo o nosso serviço lá, Ednei, mais pontes e menos muros.
Você trabalha sozinho ou você tem auxílio de mais padres scalabrinianos contigo?
Tem alguns padres que colaboram comigo, mas são sobretudo jovens que trabalham comigo, Ednei, jovens que são, que o trabalho deles é essa animação dos jovens, e muitos jovens voluntários. aquilo que nós fizemos lá, Edinei, sobretudo na Itália, mas também na Europa, é um trabalho de animação dos jovens e sensibilização para que eles conheçam a realidade migratória europeia e italiana, sensíveis e sensibilizados através de campos de formação nas fronteiras, tipo também na fronteira com a França, com a Inglaterra-França, com a Espanha-Marrocos, a fronteira dos Balcãs e o sul da Itália, Lampedusa, colocar a mão, sujar as mãos e se tornar, direi, sensibilizadores de outros jovens. Esse é um grande trabalho e a cada ano, Ginei, são centenas de jovens que participam desses vários projetos.
Acaba sendo um trabalho gratificante para ti?
Sim, muito. Eu sou muito feliz com essa missão e ela começou comigo e com alguns jovens voluntários 12 anos atrás. O começo não foi fácil, talvez como cada início de muitas ideias, mas eu sentia dentro esse chamado, essa luz que dizia, não, você junto com os jovens, vocês podem construir algo de bonito, e isso nasceu e está indo para frente muito bem.
O senhor fugiu do frio agora lá da região da Itália.
Sim.
A gente tem observado o Padre Holmes, né, que está em missão nos Estados Unidos, falando ontem, inclusive tinha nas redes sociais uma foto dele, que o frio está tremendo lá para aqueles lados. Na
Sim.
Itália também está bastante frio?
Sim, talvez um pouco menos, porque Canadá e Estados Unidos faz muito frio, na Itália não tanto, mas,
um pouquinho
mas
mais
também...
baixo, é um pouquinho para baixo.
Sim, né? Um pouquinho para baixo, mas também faz muito frio. Milão é uma cidade que está perto dos Alpes, nas montanhas muito altas, eu gosto muito de montanha, desde que deixei o Brasil. Bom, talvez é uma identidade, Edinei, que está no meu sangue, né? Os bisavós carbonari, eles nasceram na montanha. Então eu senti muito sempre esse amor pela montanha. Milão é uma cidade que me dá a possibilidade de ir, então subi várias montanhas, escalei no gelo e na pedra, isso é muito gratificante. E a Itália, com essas montanhas, os Alpes, as Dolomitas, dão essa oportunidade imperdível.
Você que está acompanhando o programa de hoje, nós estamos conversando com o Padre Jonas Donassolo, falando um pouquinho, né, sobre o seu trabalho em missão. Você falou e me despertou a curiosidade. Uhum. Você falou duas vezes já sobre os seus sobrenomes, né?
Sim.
Carbonari e Donassolo.
Sim.
Você chegou a buscar aí nos registros o local de origem desses sobrenomes das primeiras famílias?
Uhum. Sim, Ginei, foi muito emocionante. Estive lá também com meu pai e minha mãe. Foi o meu irmão, Kleber, que começou também a pesquisa e tá há anos, acho que uns 30 anos atrás. E eu, quando estive lá, fui visitar. Encontrei o registro de batizado, porque o registro, então, não existia, não sei como se diz em português, anágrafe. Bom, o registro civil das pessoas, né? Quando nascem. E encontrei...
A certidão de nascimento?
Certidão de nascimento pela igreja, porque na época aquilo que era o registro civil é o registro de batismo da pessoa. E estava lá, Francesco Giuseppe Donazzolo. Exato, que ele nasceu em 1890, por aí, e emigrou para o Brasil com 7 anos, e com o pai e a mãe. O pai e a mãe dele não tivemos muitas notícias, mas ele veio aqui para o sul e depois casou com a minha avó, bisavó, e nasceram os outros filhos e ficaram por aqui. Então, é uma história de raízes para mim. Eles nasceram perto de Padova, Vicenza, essa região, uma cidadezinha que se chama Grisignano di Zocco, bem na planície. Em vez de Carbonari, são duas gerações anteriores. Eles vieram para cá bem no início da migração italiana e vieram de uma cidadezinha perto de Trento, Romagnano di Trento se chama. E no alto, assim, de uma colina, e fomos aí com o pai e a mãe e vimos também a igrejinha e eles nasceram aí. E foi muito emocionante.
Me desperta também a curiosidade por razão do meu sobrenome, Bernardelli, né?
Sim.
A minha bisavó, Saúgo, meu bisavô, Bernardelli, vieram pequenos na Itália de navio.
Ah, de que parte
então,
da Itália?
É a pergunta,
okay.
Porque já fazem muitos anos, chegamos a questionários, eles vieram pequenos,
uhum,
né? O avô com meses e a nona, que a gente
sim.
chamava, com alguns dias de
claro.
Vida, então sempre tive essa curiosidade e eu ainda
sim.
vou tirá-la de saber de onde que vem a origem do sobrenome
sim.
Bernardelli.
Sim.
Padre,
uhum.
desperta a vontade, quem uhum. sabe num futuro, não sei, uhum. talvez não tão próximo, né? Porque o senhor é jovem, o senhor falou
sim.
que o senhor é jovem, está praticamente aí na mesma idade que eu.
Pois é.
De voltar para o Brasil, de uhum. desenvolver o seu trabalho em missão, se não aqui na nossa região, mas onde os escalabrinianos estão presentes aqui no Brasil?
Sim, já pensei, e atualmente a minha missão é entre a África e a Europa e Oriente Médio. Essa é a nossa a divisão geográfica da nossa região, que é a região São João Batista Scalabrini, dessa região geográfica. Mas o Brasil e a América do Sul Eu penso que seja um contexto assim, muito vibrante para o trabalho com as pessoas imigrantes e refugiadas, para o nosso Carisma Scalabrine, não? Então, talvez não amanhã, talvez não depois de amanhã, mas não excluo, porque esse contexto é muito fascinante e quem sabe, poderia ser. Por enquanto, Dinei, estou pela Europa e no mês de novembro fiz uma missão lá na fronteira com a Turquia e a Bulgária. Tá. Uma missão bem interessante, assim, mas, motivos de estúdio.
Mas não uma região onde está envolvida a guerra, né?
Não, um pouquinho mais para cima e buscando entender por que as pessoas deixam os seus países, o que a Europa está fazendo lá. É como se naquela fronteira, a fronteira da Turquia, fosse a fronteira de 27 nações europeias. Então, uma fronteira alta, 5 metros, com arame farpado, drones, cachorros, câmeras térmicas e comprida 279 quilômetros, onde a Europa quer filtrar, bloquear e empurrar para trás todas as pessoas que tentam passar aquela fronteira. Ora, o direito internacional prevê que uma pessoa passe a fronteira e depois se decida se possa ser acolhida ou não. Aí, ao invés, não. Acontece num bosque e acontece de noite, infelizmente muitas pessoas morrem na floresta. Eu vi com os meus olhos pessoas que estavam para morrer. E aí eles nos chamavam, nós voluntários, e íamos no bosque de noite e a polícia muito agressiva também comigo, me empurraram duas vezes, mas eu estava aí para conhecer essa realidade e para contar aquilo que acontece, para ver se as políticas migratórias europeias podem ser melhor do que foram e do que são, porque como você falou, todos nós somos filhos de imigrantes, de uma parte ou de outra, ou autóctones. Então, a migração está no nosso sangue, de todos. E migrar, penso que seja um direito humano. Claro, cada país pode estabelecer os critérios, mas migrar significa buscar um futuro de paz, significa... Eu encontrei pessoas que diziam somente da Síria, eu quero simplesmente viver em um lugar onde não tenha guerra, onde possa estudar, simplesmente isso.
Uma curiosidade, encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, padre, no programa de hoje. A polenta e a massa, é a melhor a feita em Rondinho ou aquela feita lá na Itália?
Uma pergunta gastronômica. Olha, não se come muita polenta no norte da Itália.
É, no sul... mas a polenta vem da Itália, né?
Sim. No norte, bem no norte, sim. No Vêneto, no Trentino, na Lombardia, sim, mas não muito. Daí para baixo, tipo de Roma para baixo, não sabem o que é polenta. Não, é bem no norte da Itália.
Então também dentro da Itália tem uma diversidade na sua culinária, assim como no Brasil.
Sim, uma grande diversidade de pessoas, de cultura. Não,
mas pizza tem em todo lugar, massa tem em todo lugar.
Pois é, pizza é mais o centro-sul da Itália.
Olha só.
E também massa, centro-sul. O norte tem polenta, tem vários tipos de comida, mas parecidas. A massa, muito boa. Eu não como carne, nenhum tipo de carne. Então, como vários tipos de massa, integral, grão de bico, feijão... E tudo isso se encontra lá em abundância.
Olha só que bacana, mas tu fugiu da pergunta, viu? Não falou se a massa de Rondinha era melhor do que a de lá. Padre, a gente deseja sucesso na sua missão. O objetivo era mais que essa conversa fosse assim, bem descontraída, que a gente conhecesse um pouquinho mais do seu trabalho. E me lembro muito bem de quando foi a sua ordenação. Se não me engano, a equipe estava trabalhando em Rondinha e eu estava no estúdio naquele dia da sua ordenação.
Que legal.
Sucesso para você.
Muito obrigado, Ednei, por essa oportunidade. Obrigado, Rádio Vintes, pela vossa oração, pelo apoio, e que continuemos assim, caminhando, cada um fazendo do seu melhor para melhorar um pouquinho o nosso planeta.
Padre Jonas Donassolo, scalabriniano, natural de Rondinha, hoje fazendo o seu trabalho, realizando o seu trabalho em Milão, na Itália, conversando com a gente na manhã de hoje.